O imperativo constitucional é claro, incumbe ao Estado. Vou repetir, incumbe ao Estado. Não incumbe, pois, aos senhorios. Estes não são, senhores deputados, um prolongamento do Estado. Estes não são um braço da segurança social e não são instituições de solidariedade social. E neste, como em muitos outros imperativos constitucionais, o Estado e concretamente o Governo falha. Falha quando o Governo não programa e não executa uma política de habitação capaz de dar respostas adequadas às necessidades dos portugueses. Falha quando não promove o investimento e quando não cria oportunidades para as pessoas. Oportunidades para melhores empregos, para melhores condições de vida. Estes são problemas transversais a toda a sociedade. Não são problemas de inquilinos ou de senhorios, senhores deputados. São problemas da sociedade. Senhorios estes que, tantas vezes, e cumpre não esquecer, tantas vezes, são pessoas singulares que sobrevivem e sustentam as suas famílias com os parcos valores das rendas que a oferem. Mas, para o PCP, que hoje nos traz um diploma para apreciação, não é assim e não tem sido assim. Recorrendo a expressões sensacionalistas, para o PCP, os senhorios são, desculpem-me a expressão, os bichos papões que arrasam a vida dos arrendatários. E isto é tudo menos verdade. As suas argumentações, senhores deputados, são falaciosas, como facilmente se demonstra. O PCP, por exemplo, refere que, relativamente aos contratos celebrados antes de 1990, existe a perspectiva da expulsão das famílias para fora dos seus bairros. Mas porquê? Expulsão, senhores deputados. Os contratos celebrados antes de 1990 gozam de um regime excepcional e transitório que protege os arrendatários, nomeadamente os que têm 65 anos ou mais, ou um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Nestes casos, senhores deputados, o regime do contrato só se torna mais flexível com o acordo do arrendatário. Permitam-me, senhores deputados, eu vou repetir. Nestes casos, o regime do contrato de arrendamento, senhores deputados, só se torna mais flexível com o acordo do arrendatário. Além disso, este regime transitório já existe desde 2012, como aqui já foi dito, ou seja, existe há quase 10 anos. Um regime que neste tempo todo sofreu algumas alterações e as alterações foram sempre num sentido, o de reforçar a proteção dos inquilinos. Onde é que está o perigo da expulsão das famílias, senhores deputados? Não existiu em 2012 e não existe hoje, estando nós perante um regime perfeitamente estabilizado a este nível, segundo o qual todos os arrendatários com 65 anos ou mais e os arrendatários com incapacidade igual ou superior a 60% estão protegidos e sabem que estão protegidos. Outra nota de sensacionalismo do PCP é o que refere acerca do Balcão Nacional de Arrendamento, afirmando que é um grave problema de discricionariedade. Para o PCP, senhores deputados, o BNA é um tormento. Mas creiam, senhoras e senhores deputados, que o tormento é para todos o que a ele recorrem para efetivar um despejo, para conseguir recuperar os seus imóveis, as suas casas, de todos os arrendatários que não cumprem com as suas obrigações. E isto também temos que dizer, ou porque o contrato caducou e não entregam as casas, ou porque deixam de pagar as rendas e lá permanecem abusivamente a habitar como se as casas fossem deles. Este, senhores deputados, é que é o verdadeiro tormento. Cumpre lembrar que a criação do BNA resultou de uma imposição para diminuir as pendências judiciais, criando-se assim um regime procedimental alternativo ao processo judicial e aos tribunais. Não foi criado, e temos que dizer isto, senhores deputados, não foi criado com uma intenção facilitadora dos despejos. Foi criado por uma imposição para diminuir pendências judiciais. E quem a ele recorre, quem recorre ao BNA, bem sabe, senhores deputados, que de facilitador tem pouco ou mesmo nada. Depois, uma terceira falácia. O PCP refere: a epidemia Covid-19 veio tornar mais gritantes as diferenças entre os fracos recursos da maioria dos inquilinos habitacionais e os grandes interesses ligados ao financiamento do imobiliário. O que é que se pretende dizer com isto, senhores deputados? Que diferenças são estas? O que a Covid-19 veio demonstrar foi algo bem diferente. Foi a falta de recursos de muitas famílias para fazer face a situações da crise como a que vivemos, nomeadamente as dificuldades para manter os seus empregos, porque a economia estagnou, a dificuldade para manter a qualidade de vida das suas famílias, porque muitas perderam os seus empregos, as dificuldades, senhores deputados, para honrar os seus compromissos, nomeadamente o pagamento das rendas das suas casas. Mas se estas dificuldades existem, como é evidente para todos, as causas, para além da epidemia Covid-19, estão relacionadas também com a incapacidade do Governo, apoiado pelos partidos de esquerda, de equacionar e implementar soluções que respondam diretamente às dificuldades das famílias, como a dificuldade no pagamento das rendas das suas casas. Esta função, senhores deputados, compete ao Estado e não aos senhorios. Até porque, convém não esquecer, a condição de arrendatário não é sempre sinónimo de pessoa necessitada de ajuda. E quando é, então, tais pessoas necessitadas de ajuda devem poder recorrer aos serviços públicos para encontrar alternativas de habitação. Mas tais medidas não podem ser encontradas à custa dos atrasos nos processos, como também pretende o diploma que o PCP nos apresentou. Finalmente, senhoras e senhores deputados, o PCP esteve bem na escolha do tema que trouxe a debate, mas, mais uma vez, falhou nos pressupostos e, tal como tem acontecido com este Governo, falhou também nas soluções que nos apresentou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento, um do PS e outro do PCP, e eu pergunto-lhe se pretende responder um a um ou conjunto. Portanto, a resposta é em conjunto. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Reis, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais do que discutir as alterações ao regime extraordinário de proteção e apoio aos inquilinos, parece-me claro que aquilo que hoje estamos verdadeiramente a debater são duas visões distintas para o país no que à matéria do primeiro direito diz respeito. Se por um lado à esquerda, ainda que a diferentes velocidades, temos a preocupação de um Estado interventivo e regulatório capaz de promover a estabilidade do arrendamento urbano e, em simultâneo, proteger as situações de maior fragilidade, por outro lado, à direita, sobre a égide do suposto objetivo da reabilitação urbana, quem defenda a liberalização do mercado do arrendamento com as consequências nefastas que subejamente são conhecidas. Nunca é demais sublinhar que entre 2012 e 2015 o direito à habitação foi um dos direitos mais atacados com uma regulamentação permissiva e que visava exclusivamente beneficiar os proprietários. Aliás, posso recordar uma frase bem conhecida da então Ministra do Ordenamento do Território, Assunção Cristas, que referiu que o direito à propriedade prevalece sobre o direito à habitação. E hoje, cara deputada Márcia Passos, ficou também vincado na sua intervenção que assim o é para a bancada do Partido Social Democrata. Ora, neste caso em concreto, os direitos não têm que necessariamente sobrepor um sobre o outro. Trata-se de equilíbrio, assim como o resultado da nossa ação não são apenas números ou estatísticas, tem uma face humana e por trás desta realidade persiste nesta matéria o drama de muitas famílias. Embora nas últimas duas legislaturas tenhamos revertido algumas das medidas que pesam sobre estas mesmas famílias, há ainda um longo caminho a percorrer para garantir o acesso universal à habitação. Um caminho que não esquecerá naturalmente aspectos complementares que temos vindo a trabalhar, como o estímulo à reabilitação urbana, como o combate à pobreza energética, à necessária articulação entre os programas de alojamento nacionais e locais, obviamente com um profundo envolvimento das autarquias, mas também na simplificação de processos. Este é um percurso que defende o direito à habitação e cuja responsabilidade nos deve convocar a todos. E não basta ao PSD refugiar-se e vir apelar à estabilidade regulatória, tal como a senhora deputada também já fez em debates recentes sobre esta matéria, quando foram os principais responsáveis pelos diversos fatores de instabilidade resultantes da Lei 31 de 2012. É preciso que os portugueses saibam ao que vêm. Pelo que a pergunta que se impõe, senhora deputada, é se depois da Lei Cristas e após votarem contra a Lei de Bases da Habitação, se a estabilidade que o PSD protagoniza é o regresso a 2012, com uma liberalização do mercado, com um aumento exponencial das rendas e a facilitação dos despejos. Da nossa parte, os portugueses sabem com o que podem contar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Márcia Passos. Da sua intervenção resulta que o PSD quer que o Estado não seja o garante da habitação, mas seja sim um instrumento musculado ao serviço de forçar os despejos para muitos dos inquilinos que precisam do direito à habitação ser assegurado e que hoje não é. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer não tem diretamente a ver com este assunto, tem a ver com um assunto que não referiu na sua intervenção e que muitas vezes nós ouvimos o PSD muito preocupado com a situação das empresas, com a necessidade de apoio às empresas, da competitividade das empresas. E aquilo que eu lhe queria perguntar era precisamente relativamente a um dos fatores que mais pesam sobre muitas micro, pequenas e médias empresas que são a base do tecido empresarial deste país, e que é precisamente os custos com o arrendamento. E o PSD esquece que aprovou com o CDS a Lei dos Despejos e que não só desprotegeu o direito à habitação, como também impediu e contribuiu para um brutal aumento das rendas para milhares de micro e pequenas empresas, particularmente nos setores da restauração, do pequeno comércio, oficinas e por aí afora. Exatamente. Muitas destas empresas viram-se obrigadas a encerrar ou a deslocalizar-se para longe dos seus clientes. E o que vemos em cidades como Lisboa ou como o Porto é um exemplo disso. Veja-se quanto o comércio tradicional foi expulso para instalar lojas, algumas delas de grandes cadeias, apenas para turista ver. Veja-se como a expulsão deste pequeno comércio de proximidade, fruto da Lei dos Despejos, se destruiu até um tecido social que dava vida às próprias cidades e se acabou com o ganha-pão de muitas destas microempresas. E se é verdade que o PSD, junto com o CDS, tem responsabilidades na aprovação dessa lei, também não é menos verdade que o PS sempre se recusou a revogar essas normas, aliando-se à direita e assim colocando os grandes interesses dos fundos imobiliários acima dos interesses de muitos destes arrendatários comerciais. Mas se houve empresas que conseguiram sobreviver à Lei dos Despejos de PSD e CDS, a verdade é que a pandemia, ao contrário do que disse, veio agravar e muito a situação também das micro, pequenas e médias empresas. E uma vez que muitas destas empresas ainda não recuperaram um quadro de normalidade, perguntamos ao PSD se está disponível para aprovar aquilo que o PCP hoje aqui propõe. Prolongar o regime extraordinário de proteção dos arrendatários criado para fazer face às consequências da pandemia e garantir a não aplicação do NRAU aos contratos de arrendamento anteriores a 1990. Duas medidas que também se aplicam ao arrendamento comercial e que delas, da sua aprovação, depende também o futuro de muitas das micro, pequenas e médias empresas deste país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder aos dois pedidos de interpelação, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Luís Reis. Sr. Deputado, nós não queremos voltar a 2012, porque isso significava que íamos pegar num país, outra vez, deixado numa bancarrota pelo Partido Socialista. E, portanto, de facto, não queremos. Não queremos, Sr. Deputado. O que nós queremos é soluções equilibradas. Exato. O que nós queremos, o que o PSD quer, é que um inquilino que não possa pagar a renda não tenha que ser o senhorio a suportar esta sua condição e tenha respostas na sociedade, porque o Estado lhe dá essas respostas. É isto que nós queremos. É que as pessoas encontrem soluções nos serviços públicos, quando por si próprias não as conseguem.